Cumprimento os senhores vereadores, também saúdo os presentes na galeria, a todos que nos escutam, a leitura de coro. Invoco a proteção de Deus, declaro aberta a 88ª sessão ordinária. Passamos à apreciação da ata número 9/2019. Está aberto o espaço para a discussão sobre a ata 9/2019. Não havendo ninguém que queira discutir, passando à votação até da ata número 9/2019, vereadores que estão a favor, permaneça como estão. Caso contrário, levante-se. Ata número 9/2019, aprovado por unanimidade de voto. Está aberto o espaço para solicitação de correspondências expedidas. Se algum vereador queira que alguma correspondência expedida seja... Não tem nenhum vereador, então espaço às correspondências recebidas.
Professor Mauro.
Palavra, professor, vereador Mauro.
Ofício
Correspondência protocolada sobre o número 63/2019. Senhor Presidente, a decisão referente às contas do governo deste município, exercício de 2016, pode ser examinada pelo posterior julgamento no portal Jurisdicionados, consulta processual e geração de guias de recolhimento, consulta processual e geração de guias apenas jurisdicionados. Adicionados, nos termos do parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Ressalto que o parecer prévio emitido por este tribunal sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. A comunicação a esta Corte de Contas da decisão final dessa Câmara Municipal pode ser dada de forma física, entregue neste tribunal, ou forma eletrônica, no portal Jurisdicionados, processo eletrônico, acesso ao sistema, gerando um protocolo avulso, do tipo manifestação processuais, nos termos do artigo 72 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado. Atenciosamente, Sandro Correia de Borba, diretor-geral.
Ainda está aberto o espaço. Se algum vereador.
Correspondência 66/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesa.
Correspondência protocolada sobre o número 66/2019. Assunto: convite ao 15ª Feira do Livro de Agudo. Senhor Presidente, pelo presente, informamos que nos dias 10 e 11 de abril, a partir das 8h30, junto à Sociedade Cultural Esportiva Centenário, ocorrerá a 15ª Feira do Livro de Agudo. Aproveitando a oportunidade, convidamos Vossa Senhoria e demais vereadores a prestigiar a abertura oficial às 8h30 do dia 10 de abril, bem como as demais atividades detalhadas na programação em anexo. Aguardando vossa presença, teremos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Alain Paulo Miller, secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo.
Ainda está aberto o espaço. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei 13 de 2019 autoriza a contratação de professores e merendeira servente para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar uma merendeira servente em virtude da titular do cargo estar de atestado médico e posterior licença-saúde. Um professor de matemática, em virtude da titular estar no sétimo mês de gravidez. Um professor de língua portuguesa, em virtude da titular estar no sexto mês de gravidez. E um professor de geografia, em virtude de desmembramento de turma. Os contratos mencionados seguirão a lista do concurso público número 01 de 2015, relatório de classificação final, anexo do edital número 03 de 2016, de 17 de fevereiro de 2016, exceto para professor de língua portuguesa, que seguirá o edital de homologação número 18 de 2019, de 25 de fevereiro de 2019. Acompanha a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro número 005 de 2019, decorrente das contratações. Dada a premência, grava-se a matéria com regime de urgência. Valério Ville Tremin, prefeito de Agudo. Requerimento número 4 de 2019. O vereador que esse subscreve é amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 13 de 2019 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição, agudo 8 de abril de 2019. Assina vereador Lauri Klein. Seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente inscritos. Passo a palavra, então, ao vereador, professor Mauro Radatz.
Saúde, senhor presidente, nobres colegas edis, à imprensa falada escrita, aos servidores da casa, quem nos acompanha em celulares e também quem nos assiste na galeria. E hoje, saúde de forma especial, a diretora da escola, Alberto Pasqualini, Marisa Ventscheid, e também a diretoria do Educandário e professores. Cumprindo a minha primeira participação, eu aproveito o momento e parabenizo a Jura pelo evento ocorrido nos dias 6 e 7 de abril e também aos jornalistas pela passagem do dia do jornalista no dia 7 de abril. Nós temos jornalista aqui presente hoje à noite. Parabéns à Jura e parabéns jornalistas. Tivemos na quinta-feira passada à noite uma precipitação considerável que causou vários problemas, tanto na cidade quanto no interior. Na cidade, o arroio próximo a Cooperagudo saiu do leito novamente, a preocupação dos moradores e também dos responsáveis por empresas localizadas nas proximidades foi grande. A administração ela precisa se empenhar ao máximo para resolver a situação e que não seja algo paliativo, para não termos a curto prazo que pensarmos em outra solução novamente. Precisamos nos preocupar também da cidade até nascente para repor a mata ciliar, o que também minimizaria a questão, mas esta é uma solução que precisa ser pensada para dar retorno a longo prazo. Outro local que me preocupa é o arroio próximo à Sociedade Bento Gonçalves, que em chuvarada sai do leito e atinge a estrada. O governo precisa de uma solução definitiva e não temporária. Acredito que a solução é a instalação de gabiões no local, principalmente na curva. O custo é alto se tivermos que fazer a recuperação depois de cada chuva. mais intensa. Os moradores, eles também anseiam por uma solução definitiva. Outro assunto que eu trato é, conforme o secretário de obras, o material para instalar iluminação no trevo de acesso agudo na ST-287 já está adquirido e será instalado dentro em breve. Parabéns à administração, cumprindo a parte que lhes cabe no acordo feito com o governo estadual. Não podemos esquecer dois eventos importantes que acontecerão durante a semana e tenho que reforçar o convite. Primeiro, a 15ª Feira do Livro, que acontecerá nos dias 10 e 11 de abril no Clube Centenário. E segundo, a 5ª Feira da Agricultura e Produção Familiar de Agudo, que acontecerá nos dias 13 e 14 de abril no CTG Sentinela da Querência. Aliás, Sentinela do Jacuí, desculpe. Dois eventos importantes para quem gosta da leitura e cultura, e outro que mostra a pujança da agricultura familiar. Tenho que tecer um comentário também sobre a execução de reparos por parte da Secretaria de Obras na rua Ramiro Barcelos, na quadra compreendida entre a Avenida Concórdia e a Avenida Tiradentes. Pela terceira vez em 3 anos, há necessidade de refazer o estrago feito pela água que desce pela tubulação a cada chuva mais intensa. O calçamento ele cede, abrindo crateras, podendo causar graves acidentes. Peço ao chefe de obras ou engenheiro da prefeitura que estejam junto quando executarem o trabalho, para não ser necessário refazer. O trabalho mal feito ele tem um preço alto. Imagine, caros colegas, ter que refazer o trabalho por 3 vezes em 3 anos. Outro fato que me preocupa é a procura de pessoas da comunidade relatando que os servidores estão registrando o ponto e retornando para casa. Foram 3 denúncias nessas 2 últimas semanas. Há indícios de que deva estar acontecendo. Caso contrário, as pessoas não denunciariam. Recebi, inclusive, fotos. Eu peço ao setor competente a averiguação e se são procedentes as denúncias. Vou manifestar também sobre o decreto 416/2019, que define a aposentadoria do servidor Moisés Carlos Killian, o vice-prefeito, no espaço das explicações pessoais. Seria isto nesse momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbrandt.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, senhor Carduzinho, os demais colegas vereadores, a comunidade que nos prestigia hoje, cumprimentar especialmente a família Bessoff e também a família Milbrandt, que vem aqui nos prestigiar hoje, acompanhada da nossa diretora aí do educandário da escola Alberto Pasqualini, também as demais pessoas que estão aqui hoje nos prestigiando, nosso presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e tantas outras pessoas que estão aqui hoje. E também as pessoas que nos acompanham via rádio agudo e rádio alternativa e também as pessoas que nos acompanham pela internet. Também tive acompanhando nesta quinta para sexta-feira dessa grande enxurrada aqui. Aconteceu novamente, estive no Grêmio Esportivo Elite, que normalmente tem as jantas durante as quintas-feiras, e a chuva foi enorme, foi muito grande essa chuva de novo, né? E causou grandes alagamentos lá, por exemplo, virou uma cachoeira lá, virou um rio lá próximo ao Grêmio Esportivo Elite. E depois de lá, eu vim até na minha empresa, fui conferir também como estavam as águas, e também depois retornei a Sanga Funda e acompanhei essa grande chuvarada que aconteceu nessa quinta-feira e novamente aconteceu esse alagamento que nos preocupa, que nos deixa preocupado, conforme também o colega vereador Mauro também já mencionou, de que essas chuvas estão acontecendo cada vez mais seguidas, e aí nos preocupa. Inclusive eu tive durante essa semana que passou moradores aqui da cidade, algumas pessoas próximas a mim, algumas pessoas inclusive vêm me questionar na minha empresa, vêm a este vereador para ver se realmente se eu seria contra o asfaltamento. Mais uma vez, então, eu repito e trago ao conhecimento daqueles que ainda não sabem, jamais seria contra o asfaltamento, mas está mais do que comprovado de que antes de nós fazer o asfaltamento, nós precisamos resolver o problema da drenagem urbana. Precisamos trocar essa tubulação urgentemente. Eu tive umas duas meninas que tiveram filmando próximo ao prédio do Ziana, ali próximo ao Baratilhão Econômico. Lá, para vocês terem uma ideia, essa água praticamente entrou naquele degrau que vai dar direto ao prédio. Então ela passou por cima da calçada, ela esteve próxima a entrar aquele hangar de entrada do prédio do Zian, como também próximo ao Banrisul. Então a precipitação, acredito que não foi uma das maiores ainda, já houve precipitação maior em um prazo bem mais curto, mas realmente o problema é muito sério. Também tive acompanhando pelo interior, por exemplo, próximo a Bento Gonçalves, né, grupo de famílias rurais Bento Gonçalves, onde o prejuízo também foi enorme, conforme relatado pelo colega vereador. Inclusive, na parte do outro dia de manhã, me encontrei lá com o prefeito e ele também me passou algumas ideias, inclusive pediu a minha opinião, o que eu achava, de que aquela quantidade enorme de pedras que tem lá, elas foram levadas por um bom espaço, por um bom período de distância, levaram embora essas pedras grandes e o pessoal da comunidade estava pedindo que colocasse pedras maiores ainda, para que, quem sabe, a água, não, com a força da água, não levasse embora. Mas aí nós conversando, inclusive o prefeito me perguntou, acredito de que precisa ter recolocar aquelas pedras novamente naquele local, né, mas fazer um tipo de um bloco, botar um concreto, né, fazer um salpique para que isso vire um grande bloco de concreto, para que talvez a força da água não leve embora. A exemplo também, ali foi próximo à residência do seu Beluni Pupi, mas também um pouquinho mais para baixo, também próximo ao Ciro Berens, também deu um prejuízo muito grande. Inclusive, praticamente não tinha mais trafegabilidade, praticamente não cruzava um auto mais ali. Então, o prejuízo foi muito grande. Também precisa ser feita algumas mudanças em algumas sangas próximas dali. Eu acredito de que a Prefeitura, através da Secretaria de Obras, ela precisa ouvir colegas vereadores e nosso presidente Cardozinho, que certamente os colegas também devem ter acompanhado esse grande prejuízo que deu em várias localidades do nosso município, para que nós possamos ouvir principalmente os nossos produtores rurais, o pessoal que mora no interior, os proprietários das suas terras, onde que tem um deságue maior, qual é o tamanho da dimensão da tubulação que precisa ter. Então, eu ouvindo esse pessoal que mora próximo a Bento Gonçalves, me passaram, o pessoal precisa vir aqui e precisa nos ouvir. E tem algumas tubulações que são insuficientes para, a exemplo dessas enxurradas que vêm, pela quantidade e volume de água que vem nessas chuvaradas. Então, precisa trocar essa tubulação, senão nada adianta. Né? São opiniões desse pessoal, dessas comunidades, que precisam ser ouvidas. Então, entendo de que a Secretaria de Obras, juntamente com o prefeito está de parabéns, né? A Secretaria de Obras está de parabéns, pois todos estiveram lá, prontamente recuperando, inclusive, a entrada do acesso ao Beluni Público, que também foi levada à cabeceira da ponte dele, que dá acesso à sua propriedade, e também de tantos outros. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sandro Goltz.
Quero saudar o presidente dessa casa, o Cardozinho, saudando ele, saudar também os demais colegas vereadores, servidores que acompanham os trabalhos aqui na noite de hoje, e também uma saudação especial às pessoas presentes no plenarinho, muito já mencionado pelos colegas, dizer que realmente na quinta para sexta, né, quando dá essas precipitações de chuva entre 140, 150 milímetros, como deu em algumas localidades, sempre é um transtorno muito grande para as propriedades, para as ruas. Aqui no centro de Agudo, todo mundo é sabedor da sanga funda, quando invade as residências, né? Também aqui falado aí próximo à Caixa Econômica Federal, aonde o governo municipal já tem intenções de colocar uma tubulação extra, no, acho que no meio da rua, como é a intenção do prefeito Valério, para fazer uma captação de diversos pontos na rua Avenida Concórdia, ali onde é que dá esse maior transtorno. Eu acho que o prefeito pensa numa tubulação em torno de 1 metro de diâmetro, colocar ali no meio da rua que desce aí, com captação em diversos pontos já acima ali, para amenizar os dias que dá chuvas torrenciais, em torno de 100 milímetros em questão de nem uma hora. O transtorno é grande na cidade e também em diversas localidades, propriedades no interior, mas, na verdade, quando isso acontece, né, no momento, cada um tem que administrar, vamos dizer, em suas propriedades, ver o que define que seja melhor para amenizar nos dias dessas chuvas. Chuva torrencial, vamos dizer, que nem aconteceu nesta quinta para sexta-feira. Os investimentos para canalizar essas águas em abundância que temos no município são necessários. Deve ser pensado pela equipe de engenharia, pelos administradores do município. Eu faço uma pergunta também. Vamos dizer, se tivesse o asfalto, a inundação seria igual, né? Mas claro que o investimento para absorver essa rua, tirar, vamos dizer, com bocas de lobos e canalizar elas, essa é importante e deve ser pensado e feito alguma coisa. Seria essa a participação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, servidores dessa casa, a imprensa escrita e falada, e o pessoal também que escuta nós através da internet, e a todos que estão presentes no plenário e na galeria, e especialmente o pessoal aí da diretoria da escola Alberto Pasqualini. Vieram prestigiar também, é bom de vez em quando vir, é bom cobrar, o pessoal vem cobrar e é bom para saber como está as caminhadas das coisas. Bom, a gente sempre na segunda-feira é bom começar com coisas boas. Vou falar as coisas boas, que no sábado o pessoal também, nossa, eu estive mais tarde nas Olimpíadas da Júlia, vou parabenizar a diretoria, todo o pessoal lá. Estava muito bom, vejo que o pessoal, nas brincadeiras deles, assim, a gente até se diverte junto, só olhando, observando. E o pessoal, os jovens, se divertem muito. E até o pessoal, o pai, até o vô e vó estavam presentes olhando, e é muito bonito isso, é muito legal dar uma parceria, que família, tudo junto, é muito bom. E mesmo quem competia, quem perdia, às vezes algumas a gente via chorando, mas dali a pouco já estavam dando risada. Então isso que é uma coisa muito legal. Essa é uma competição para ter amizade, sabe? Muito, muito legal. Estive no sábado, estive no domingo presente também. Então é uma alegria, especialmente parabenizar, todo mundo sabe quem ganhou, então eles sabem quem ganhou, então correram atrás da marca, conseguiram vencer. Mas é competindo, ganhando ou perdendo, importante é a amizade que fica. Isso que é a parceria. E ser feliz nessa parte da Júlia. Também vou pedir um conserto de um trabalho que tinha que fazer na Rua Duque de Caxias. Está muito ruim lá hoje, estive lá bem à tardinha, os moradores já tinham me pedido, eu fui olhar. Está muito que facilita, o carro fica cavalado. É bem em frente à casa do Jair Streck e da Miraci Beca. É muito ruim, dá uma quadra acima da subestação. Bom, agora nós vamos falar sobre chuva. A chuva de quinta de noite, realmente, eu estive na rua até às 3 da manhã, na quinta-feira, e o centro virou um aguaceiro. Gostei que o colega ali falou uma coisa, veio falando há muito tempo, a gente veio falando em tubulações. Hoje, não sou engenheiro, mas a visão que a gente tem hoje sobre, se tivesse o asfalto, tinha sido pior. Isso aí qualquer pessoa do centro pode ver. Se o asfalto tivesse, ia ser muito pior. Ia dar mais aguaceiro. Para resolver, de repente, assim, ó, já foi comentado, já procuramos os engenheiros, até foi falado, o prefeito, ele sabe bem disso. Desde a esquina da Caixa Federal até no Banco do Brasil, colocando em cada esquina uma tubulação de 1,5 metros, garanto que resolveria um bom pouco. Só que o pessoal diz que o custo é muito alto. Mas isso é que nem fazer uma casa. Se a casa não tiver alicerce, ela vai cair. Então, eu acho que se não fazer bem feito, não vai resolver. Falo, não sou contra o asfalto. Mas a maneira que querem fazer, com certeza, não só eu vou ser contra, toda a população vai ser. A sorte que na quinta de noite a chuva não foi mais. Se não, ia ser pior, com certeza. Também vou agradecer também a secretaria que faz os trabalhos de iluminação. Fizeram uma troca de fluorescente lá na família Binder, lá na linha das pedras e no Clóvis Trek. Foi um bom tempo, mas ontem passei por lá, eles agradecem pelo trabalho. Pelo menos chegar ao inverno já está bem mais claro na tardinha. Seria isso, senhor presidente.
A palavra a vereadora Isabela Maison.
Cumprimento o presidente desta casa, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, cumprimentar todas as pessoas que fazem uso aqui do plenário, e em especial a minha saudação à comunidade escolar Alberto Pasqualini. Foi realizada a 7ª Conferência Municipal de Saúde, participei em alguns momentos. Na parte da tarde, a formação, a apresentação dos grupos sobre as várias demandas sugeridas e debatidas para melhorias na questão saúde municipal e estadual. Algumas demandas como fortalecer e criar mais equipes de ESF que darão assistência, atendimento às pessoas de todo o interior. Também promover palestras educativas com a finalidade de levar conhecimento da importância, necessidades da preservação da água. Também agilizar o agendamento de exames laboratoriais e encaminhamentos para as especialidades. Também sobre as emendas parlamentares destinadas ou liberadas para as necessidades mais urgentes. E assim muitas outras demandas, cada uma delas com o objetivo de promover a qualidade de vida da população. E tentar de uma forma ou outra melhorar o atendimento na saúde. Também teremos essa semana dois eventos importantes, já comentado também pelo colega, que dia 10 e dia 11 teremos a Feira do Livro, que será realizada no clube, com várias programações para que a comunidade possa participar e visitar a Feira dos Livros, como também nos dias 13 e 14 teremos a Feira da Agricultura e Produção Familiar no CTG, que também tem a finalidade de mostrar a cultura e o trabalho das famílias do nosso município, com várias oficinas, e também na programação acontecerá o Encontro Intermunicipal de Mulheres no sábado às 9 horas da manhã. Também outro assunto que quero trazer ao conhecimento, que na Unidade Básica de Saúde aqui do centro, estão realizando a troca do telhado. Obra esta que se faz necessário já há algum tempo. Problemas de infiltração de água quando chovia. Então estão trocando também as travessas de madeira e cobrindo com aluzinco. A obra iniciou nessa semana passada. A mão de obra fica no valor de 13 mil. E também o material, que é a madeira e o aluzinco, no valor de R$ 38.182,45. Também nesta semana se iniciou a campanha da vacina contra a gripe. Tá? Começa no dia 10 de abril e irá até o dia 31 de maio. O dia D, que é o sábado especial, será no dia 4 de maio. Para idosos, crianças e os grupos prioritários que têm direitos à vacina, segue o calendário dos anos anteriores. Quem tem direito, que não deixe de se vacinar e que os pais levem seus filhos também para que eles estejam bem protegidos. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Itamar Puntel.
Cumprimento ao nosso presidente, vereador Cardozinho. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento também o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Agudo, o senhor Hélio Hoffmann. Uma saudação muito especial aos professores e direção da Escola Alberto Pasqualini. Que bom que estão aqui conosco, acompanhando uma sessão. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, da Alternativa, e as pessoas que nos acompanham via internet. Um dos assuntos que, por mais tempo, foi abordado aqui junto à casa e por mim também, sendo a situação do governo, a recuperação de algumas estradas lá da região alta do município. Vou mencionar algumas regiões aí, que é a Coxilha do Araçá, Linha Araçá, Cascata do Chuvisco, Linha Nova, Linha dos Pomeranos, Complexo da Serra, Linha Coronel Moreira César, onde a gente estava esperando uma melhora daquelas estradas há muito tempo. E a administração estava esperando para fazer um trabalho melhor nessas estradas através da retirada de um cascalho, de uma cascalheira que é licenciada pela prefeitura. Mas falta ainda uma licença. E essa licença não foi concedida ainda por parte da FEPAM, mas a administração enviou as patrolas e serão efetuadas aquele patrulhamento, aquela recuperação necessária no momento. Mas posteriormente terá feito um trabalho de cascalhamento também nessas regiões. Também se pede as roçadas na beirada das estradas, devido às árvores crescerem e os galhos vierem até o meio da estrada. Então também esse trabalho, também a administração posteriormente será feito e melhorado um pouco essas estradas daquela região. Um dos assuntos também que há mais tempo estou preocupado, é uma decisão que não cabe a nós vereadores, ao município, mas uma decisão de que a justiça, vou contar uma história do que está acontecendo desde o início do ano letivo de 2019. Nós temos uma região, Linha Marcondes, Paraíso do Sul, onde tem 9 crianças que atualmente e anos anteriores elas frequentavam a Escola Santo Antônio. E devido a tudo que aconteceu no município, o prefeito quer se precaver na busca dessas crianças, que é de outro município, o transporte escolar entrando lá dentro do outro município. E Paraíso do Sul não tem nenhuma escola próxima à Linha dos Pomeranos. Paraíso tem uma escola que é perto da Vila Paraíso. Então a saída dessas crianças lá da Linha Marcondes, elas costumavam, se precisasse sair na escola de Paraíso do Sul, elas deveriam sair às 5h30 da manhã e chegariam 1h30 da tarde. Crianças de pré, primeiro ano, de segundo, de terceiro, são 9 crianças. Aí os produtores de lá, os pais desses alunos, questionaram junto à justiça, junto à promotoria, e acabou não se tendo uma resposta. Aí acabaram, em vez do defensor público, os pais contrataram um advogado particular e para defender eles, para ter uma decisão da justiça. E eu fico assim chateado, porque a justiça, quando o aluno não vai uma semana no colégio, o conselho tutelar está lá e a justiça está determinando ou busca o pai ou a mãe. E já se faz um mês e 15 a 20 dias que começou o ano letivo, e ainda a justiça não determinou o que deve ser feito com aqueles alunos. Hoje tiveram uma reunião junto ao prefeito de Paraíso, o prefeito de Agudo. O prefeito de Agudo não se fez presente, porque ele está na marcha de Brasília, mas a secretária estava presente, a decisão ficou para amanhã, e Agudo quer buscar as crianças e colocar dentro da Escola Santo Antônio, só que em contrapartida o município quer que o município de Paraíso também cumpra com os custos dessas crianças também junto ao município de Agudo. Porque o que o município recebe do setor da educação do governo federal não cobre os custos de transporte, professores e escola. Então precisamos, tem uma diferença, essa diferença o município de Agudo quer. E Paraíso, por enquanto, não está tendo um acordo e as crianças, infelizmente, não estão conseguindo chegar à aula. É um problema, olha, nem dá para pensar, porque eu fico pensando assim, a justiça tem que determinar e ter uma decisão rápida, os alunos estão perdendo aula. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Carlosinho, os demais colegas aqui presentes. Cumprimentar também a pessoa que está na galeria. Cumprimentar também a imprensa escrita e falada. Também que nos visita hoje o presidente do sindicato, o senhor Hélio Hoffmann. E também em especial os professores do Arco Alberto Pascolino. Parece que hoje o assunto é a chuvarada. Pelos assuntos que é comentado pelos colegas, parece que o prefeito tem culpa que chove aí 140, 170 milímetros. Claro que não justifica os danos que tem feito as chuvas. Só para você ter uma ideia, fácil é falar para resolver o problema. Só para vocês terem uma ideia, um tubo hoje de metro, custa na faixa de 350 a 380 reais, um tubo. Para resolver o problema da cidade, são três pontos críticos, a obra custa mais de 1 milhão. Eu peço para os senhores vereadores, colegas aqui, que me dizem uma emenda que vem para a Secretaria de Obras. Não existe emenda para a Secretaria de Obras. E a Secretaria de Obras não tem recurso próprio para fazer essa obra aí. Seria ser uma obra financiada. Se ela resolver fazer a obra da tubulação, nunca sai asfalto. Então tem que pensar muito bem assim, a crítica é sempre muito mais fácil de fazer do que o elogio. Não que não tem que ser resolver o problema. A questão das chuvaradas do interior, a Secretaria de Obras está de parabéns pela equipe que é hoje conduzida pelo secretário de interino Jorge de Lima. E depois de uma chuva, sempre a preocupação da secretaria é dar acesso para o pessoal sair das suas residências. Então está sendo realizado um trabalho para a linha dos Pomeranos, com as patrolas, Canto Católico, Felipe Camarão, Porto Alves, Picado Rio, sentido Cerro Seco. Mas isso é um serviço, trabalho rápido, mais a limpeza de estrada para conduzir as pessoas melhores. E também algumas retas de cadeira estão limpando as bocas de bueiro em várias regiões onde é que estão mais afetadas. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, saudação especial aqui à diretora, professores, alguns alunos da Alberto Pasqualini, o presidente Hélio do sindicato, e também uma saudação muito especial aos munícipes que estão aqui na galeria, muitos que sempre acompanham as sessões, e é muito importante isso para nós, principalmente, como também aos que acompanham através da Rádio Agudo, a alternativa e também via internet. Dizer aos senhores, outros colegas já se manifestaram e parabenizar a Jura pelo belo evento que aconteceu no último sábado e domingo no Cerro Seco. Foi a 26ª Olimpíada que aconteceu e com um sucesso muito grande. Realmente os 7 grupos se dedicaram muito e aconteceram realmente 2 dias muito especiais, que na verdade não foram competições, foram confraternizações entre as pessoas, porque teve participações em questões de futebol, vôlei, de idades mirim, de 7 anos para cima, como também teve atrações de modalidades para mais de 60 anos. Então isso envolveu a família inteira, isso que foi, acho que um diferencial, principalmente dessa Olimpíada, que nos últimos anos a Jura está colocando esses junto nas suas atrações também, para que a família inteira possa estar presente. E se foi isso que se viu nos 2 dias desta Olimpíada, realmente parabéns. Agradeço, parabenizar a todos e também a nova corte da Jura, que representará, então dar os parabéns a eles. Manifestar também sobre a quinta-feira da agricultura familiar, estive falando hoje com o Diego. Até hoje de meio-dia nós temos 57 expositores que estarão nessa feira, mais a tendência de 65, porque ainda há 8 que estão mais ou menos encaminhados. Então é um atrativo muito bom que acontecerá no próximo fim de semana no CTG. Uma parceria agricultura, Secretaria da Agricultura, Emater e o CTG. Essa feira que visa, acima de tudo, para agudo expor o que produz. Não é aceitado nenhum expositor de outro município se é um produto que algum produtor do município tem como expor. Então isso é desde a primeira feira, quando eu ainda estive na secretaria, quando essa feira foi pensada e se procurou essas parcerias junto com o CTG para que fosse acontecer, para realmente o expositor de agudo, que é às vezes lá do interior com uma produção muito pequena, mas que tenha a oportunidade de expor esse produto e comercializá-lo. E a comunidade aguda ao todo da região conhecer o que agudo realmente produz. Então é um evento que, se Deus quiser, o tempo vai ajudar e mais um grande aditivo dentro do município. Como já se colocou aqui, a gente sabe que a chuva que aconteceu na quinta-feira de noite, a gente sempre tem que amenizar, acho que as questões, e acho que a administração municipal está fazendo sempre o melhor, está procurando sempre fazer o melhor e tem obrigação de procurar sempre fazer o melhor. Mas nós temos que ter a nossa consciência que aqui na cidade deu 135 milímetros de chuva. Aqui para a região Transparaíso, como nós conhecemos, deu 165 milímetros de chuva. Isto em qualquer lugar no interior, em qualquer cidade, se for aguda ou qualquer uma cidade da região ou outro estado, esse volume de chuva sempre vai trazer transtornos. Isso nós temos que ter em mente e ter a tranquilidade de dizer isto. Há sim transtornos menores e maiores, e essa é a obrigação da administração municipal que tem que procurar. Mas com esses volumes não adianta nós sonhar e dizer que se o asfalto tivesse acontecido, já tivesse, seria pior. Eu não vejo isso não. Eu vejo se o asfalto acontecer, será muito bom para o município, e o município sim vai procurar para amenizar os impactos de chuva que estão acontecendo. 60, 70, 80 milímetros, até lá, até mais ou menos, agora de 100 milímetros para cima, e aqui, em média, que se deu, dá para dizer daqui a pouco, 150 milímetros. Seja onde é que for, se for na região norte, região alta, os impactos vão ser grandes, na região sul, os impactos vão ser grandes, e sempre vão acontecer. Seria isso, senhor presidente.
Passamos ao espaço da tribuna livre, em que qualquer cidadão pode fazer o uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para a sua explicação. Passa a palavra à senhora Diana Denise Radiski Miller. Assunto: melipolicultura, abelhas nativas e a importância para a agricultura.
Saúdo o presidente, os demais vereadores aqui da casa, né, os que estão presentes, em especial a Escola Alberto Pasqualini, tá, por intermédio ali da diretora Marisa, as alunas Priscila Bessoff e a Sabrina Milbrat, e os demais que nos ouvem também. Eu vim falar aqui do momento especial que a nossa escola viveu da semana retrasada, né, a gente participou da 19ª Expo Agro, representando um trabalho de pesquisa que nós fizemos. E nós expomos lá, então, na 10ª Mostra Científica Sul-Brasileira do Projeto Verde é Vida. O trabalho que a gente apresentou, então, foi esse meliponicultura, abelhas nativas e a importância para a agricultura. De autoria, então, das alunas, a Priscila Bessoff e a Sabrina Milbrat. Foi uma experiência maravilhosa que a gente teve, né, relacionada à pesquisa científica, que essa pesquisa ela foi desenvolvida no ano de 2018, onde, para nós chegarmos lá na Expo Agro, a gente passou por algumas etapas. Essa primeira etapa, então, a gente a gente passou por ela lá no município de Paraíso do Sul, onde teve uma seleção entre 38 trabalhos, e desses 38, 5 trabalhos foram selecionados para participar da próxima fase. A segunda fase, daí o município de Agudos sediou, e desses 5 trabalhos, então, a nossa escola foi a selecionada para participar, então, para ir para a final, para a terceira fase, que seria, então, a exposição na Expo Agro, que é a maior feira da agricultura familiar, né, a nível nacional. E nós estivemos lá, né? O que nós fizemos? A nossa pesquisa, então, voltada para esse tema, abelhas nativas, onde as meninas aceitaram o desafio, né, juntamente comigo, que sou a professora orientadora desse trabalho, de realizar essa pesquisa científica. Isso a gente desenvolveu, então, durante o ano de 2018, através de uma pesquisa teórica, bibliográfica, né, e também fomos a campo. E a campo a gente foi entrevistar alguns apicultores da região e também criadores de abelhas nativas, né. Realizamos entrevistas, também tivemos a ajuda, o auxílio muito grande do técnico da Imater, da parceria, então, dele. Palestras que a gente promoveu também na escola, né. Então, e a gente foi participar, então, na Expo Agro. Foram 3 dias de exposição, de apresentação intensa de trabalhos, né? As meninas cansaram bastante, mas foi uma alegria muito grande. E a gente conquistou, nesses 3 dias, então, o trabalho destaque em pesquisa científica, né? Ganhamos o troféu Gota Verde do projeto Verde a Vida. Isso na noite do último dia da Expo Agro. E a gente fica muito feliz, né, com essa conquista, nossa escola, então, também. E eu agradeço especialmente, né, então, a Deus, em primeiro lugar, né, por nos ter guiado durante esse processo, né, todo. As alunas, Priscila e Sabrina, por terem aceitado esse desafio juntamente comigo, né, por se dedicarem durante todo esse tempo. A gente teve vários obstáculos, né, mas chegamos à final. Aos pais das alunas, né, por confiarem no nosso trabalho e sempre estiveram apoiando juntamente. A escola Alberto Pasqualini, né, por todo incentivo, apoio, suporte prestado, em especial a diretora, a atual diretora Marisa Scheid, e também a ex-diretora Claudete Hoffmann, que foi diretora ano passado e que também nos auxiliou muito no ano de 2018. A Secretaria da Educação também, pelo auxílio, pelo suporte fornecido. Ao técnico da Imater de Agudo, Fábio Fogerini, pelas orientações e toda a ajuda que ele nos prestou em relação às abelhas nativas. Ao apicultor e o meliponicultor Wesley Van Scheid, também pelas orientações, por prestar entrevista para as alunas, por disponibilizar as abelhas nativas para a exposição juntamente na Expo Agro. Então, a gente levou abelhas nativas lá para expor, 2 espécies, a jataí e a abelha mirim. E elas foram significativas para a nossa apresentação, né? Porque muitas pessoas... A gente teve uma visitação intensa lá. Então, o nosso stand sempre foi bem movimentado. Estava no espaço cultural, lá na Expo Agro. E a gente recebeu muitas visitas. A gente agradece também à comunidade agudense que foi prestigiar. Porque a gente teve vários munícipes que estiveram lá. Em especial também, agradecer à Associação de Fumicultores do Brasil, a FUBRA, pela oportunidade, por proporcionar momentos especiais, por incentivar o espírito investigativo dos alunos e, ao mesmo tempo, procurar fazer com que eles passem a conhecer a realidade da sua escola e da sua comunidade, isso através do projeto Verde é Vida. E a todos, um agradecimento especial que contribuíram, colaboraram, visitaram a nossa exposição lá durante a Expo Agro, porque a gente foi levando o nome de Agudo, do município de Agudo, e também das escolas da região de atuação da FUBRA, de Cachoeira do Sul e Candelária. Então, a gente foi representando essas regiões de atuação da FUBRA, levando o município de Agudo no nosso stand, então. Então, a pesquisa científica, ela é importante para a nossa vida, para a escola, para o desenvolvimento do nosso trabalho. Enquanto educadores, eu acredito que a gente deva estimular a pesquisa sempre, né? Principalmente em sala de aula, porque ela estimula, ela mobiliza, ela modifica realidades, ela gera conhecimento. E o projeto Verde é Vida, então, que a gente desenvolve lá na escola, nos proporcionou isso, né? E também ele foi associado a um outro projeto que a gente trabalhou no passado, né, que era a valorização do meio rural. E esse tema, ele surgiu em virtude dos pais das alunas também serem apicultores, trabalharem, então, com a produção do mel. E a gente enfatizou esse trabalho, as abelhas nativas, que vêm mais de encontro com ao que a FUBRA valoriza, trabalha. E a gente precisa, na verdade, também preservar as abelhas nativas. E uma coisa interessante que as meninas criaram foi um marca-página também que foi distribuída lá na Expo Agro, que vem com um lema bem importante aqui, que sem abelhas, sem alimento. E isso foi o que elas levaram para, de uma forma, sensibilizaram as pessoas que passaram por lá. E a gente viu que o nosso trabalho, ele teve bons resultados, né? A pesquisa que a gente desenvolveu, os objetivos, eles foram atingidos, tá? Os objetivos eram, então, conhecer o que eram as abelhas nativas, pesquisar a importância delas na agricultura, também na cultura do morango, que é do município de Agudo, nos pomares, por exemplo, e também estimular a meliponicultura, que é a criação racional das abelhas nativas, né? Isso foi uma coisa que as alunas também enfatizaram na apresentação delas, que elas conseguiram fazer pelo menos com que um da comunidade escolar, que é o professor de geografia, que começou a prática dessa meliponicultura. Então, hoje ele está com 7 caixas de abelhas nativas, né, em sua residência. Então, muito obrigada a todos que colaboraram. Estamos aí, sempre à disposição. Obrigada a todos.
Nós agradecemos a Diana Denise Radiski Miller, que hoje usou a tribuna livre. Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Gelson Neuschwander e Sandro Goltz. Passa a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Não farei uso desse espaço.
Passa a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Quero mais uma vez saudar a todos. Inicialmente eu quero parabenizar a oradora, a Diana Denise Radiski Miller, né, pelo tema que ela apresentou, trabalho escolar, levando também aos alunos e com certeza uma alternativa de renda a mais para os agricultores, né, além do trabalho da abelha de polinização em todas as plantas e frutos, né, ainda tem como alternativa de renda a produção do mel. Mas o assunto que me traz a usar a tribuna é sobre a Associação Hospital Agudo e o tema onde há muito tempo já foi debatido e pedido à comunidade a participação da comunidade em auxiliar na conta de luz que cada um dos senhores, senhoras, todas as famílias têm, um pequeno valor que é auxílio para o Hospital Agudo. Em contato com a funcionária da Beluz, que eu me informei o procedimento para quem quiser colaborar com o hospital. Eu sei que tem muitas pessoas que já colaboram com um valor que cada um define de quanto quer colaborar. E funciona a pessoa que está colaborando, eu quero aqui já de antemão parabenizar, e quem quiser colaborar com o Hospital Agudo pode entrar em contato ou no hospital que eles vão encaminhar ali ou na própria loja da Beluz que faz atendimentos para a RGE Sul hoje, né, que antes era a S Sul, mas na negociação que houve da troca dessa distribuidora de energia, as pessoas que colaboravam continuam colaborando, né? A não ser que tenham tomado uma decisão diferente. Só não continua a colaborar quando troca de nome do titular. Vamos dizer, quando o titular troca uma conta, vamos dizer, transfere para outra pessoa. Se essa pessoa não solicita que quer continuar contribuindo com o hospital, automaticamente cai fora. Como também cai fora, se a pessoa tem o débito em conta, também não passa mais a ter o débito em conta, né? Aí a pessoa tem que ou definir de debitar em conta, numa conta que a pessoa tem, né? O novo titular da conta. E para auxiliar com o hospital, também deve se manifestar tanto na loja Beluz, e acredito que na Associação Hospital Agudo eles também o farão. Em questão de valores, vamos dizer, se o contribuinte quiser contribuir com 1, 2, 5, 10 reais, ele vai lá na Beluz, se cadastra, passa mensalmente na conta de luz que vem de cada um deles, passa a contribuir com esse valor. Se for valores diferentes, vamos dizer, diferente desse, outros valores, aí a pessoa também, vamos dizer, deve se manifestar de uma forma diferente quando os valores forem maiores. Na situação que se falou em outras reuniões aqui nessa casa, a gente sabe que o hospital está passando por momentos difíceis financeiramente, e eu tenho um resumo do mês de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, onde a conta do hospital, em torno de 10 mil nos primeiros, em novembro e dezembro, e a contribuição de doação que se tem em torno de R$ 1.600. Então ele fica em torno de 15% das pessoas que contribuem, né? Em valores muitas vezes, vamos dizer, poucos, né? Que nem eu disse, na soma de 1, 2, 5, 10 reais, ou pessoas que colaboram com um valor a mais, isso representa em torno de R$ 1.600 que o hospital abate da conta. Tivemos em novembro o valor da conta do hospital, 10.207, arrecadação dos doadores em 1.569, o hospital vindo a pagar 8.638. Valor idêntico de dezembro. Já em janeiro a conta aumentou, 12.264. O valor de contribuição não alterou muito, ficou em 1.529, o hospital tendo que pagar 10.735 de conta. E no mês de fevereiro a conta aumentou ainda mais, foi para 15.446 e o valor de contribuição 1.626, tendo o hospital a pagar 13.820. Eu quero, nesse espaço aqui, aproveitar a todas as pessoas que acompanham os trabalhos aqui da Câmara, em suas residências, e também como as pessoas aqui presentes, que assim que vamos fazer uma campanha, e vamos dizer, as pessoas que acharem por bem, que têm condições de ajudar com algum valor para o hospital de Agudo, que procuram tanto o hospital ou na loja da Beluz e façam o seu cadastro lá, disponibilizando algum valor que cada um dos senhores e senhoras que estão escutando virem que acham que podem contribuir para o hospital, com certeza será bem-vindo.
Passamos à ordem do dia e peço ao secretário que faça a leitura, a verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Está na ordem do dia a seguinte requerimento. número 4/2019. Abra a discussão sobre o requerimento 4/2019. Se algum vereador queira se manifestar. Em votação, então, a seguinte proposição do requerimento número 4/2019. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Requerimento 4/2019, aprovado por unanimidade de voto. Passamos à discussão da pauta destinada à discussão preliminar das matérias que estão em pauta. São as seguintes proposições. A pauta aqui da leitura. A projeto de lei número 13/2019, que autoriza a contratação de professores de emergência e serventes para suprir necessidade temporária e de excepcional interesse público. Também projeto número 12/2019, declara como expansão urbana a área de terras que específica da outras providências. Algum vereador queira se manifestar?
Mauro.
Com a palavra, professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, com relação ao projeto de lei 13/2019, que autoriza o executivo a contratar merendeira servente para suprir necessidade temporária, conclui que a merendeira servente está de atestado médico e após entrará a licença saúde. Segundo, uma professora de matemática está no 7º mês de gravidez e a Secretaria da Educação já está preocupada com a substituição, o que não acarretará a falta de professor titular quando a mesma for afastada. Um contrato emergencial de geografia justificado pelo desmembramento da turma do 6º ano na Escola Santos Dumont. No meu entender, todos os contratos emergenciais estão justificados. A supervisora da pasta da educação, a professora Flaviana Greppner, ela me procurou na sexta-feira e explicou todos os casos. Então peço a devida atenção dos colegas ao projeto de lei. E quanto ao projeto de lei 2/2019, que declara a extensão urbana uma área de terra na localidade de Rincão do Pinhal, Rincão do Mosquito, eu vejo que o município está agindo de maneira correta. O loteamento ele trará benefícios fiscais para o município, que em contrapartida deverá prestar os serviços essenciais, o mesmo que presta para o restante da cidade. Um loteamento planejado, o mesmo que não ocorreu com o bairro Caiçara, onde temos 378 terrenos que não estão legalizados. Eu fui procurado por vários moradores que já solicitaram o executivo e também a mim para que a questão fosse solucionada. Ficam sem poder solicitar financiamento para melhorias e também complica na hora de vender o imóvel. Na minha opinião, esse caso é grave e configura omissão de receita. Os loteamentos eles não podem estar irregulares ou ser irregulares. Eles precisam ser planejados, como este que o Executivo apresenta no projeto de lei 12/2019. Caros colegas, senhor presidente, esta é a minha opinião.
Espaço ainda em discussão. Algum vereador ainda quer se manifestar? Passamos às explicações pessoais. Abro espaço para que cada vereador, até 5 vereadores, possa escrever à mesa.
Professor Mauro.
Márcio. Vereador Rui.
Vereador Itamar.
Vereador Gelson.
Escreveram na mesa o vereador Mauro Radatz, também o vereador Márcio Halberstadt, Rui Milbrat, Itamar Puntel e Gelson Neunschwand. Passa a palavra ao vereador Mauro Radatz.
Senhor presidente, caros colegas, eu não sou um vereador de suscitar discussões ou outros problemas que acontecem aqui na casa, mas eu preciso falar um assunto que eu vi nessa casa agora. A discussão sobre providências quando há chuvaradas, ela sempre volta à tona nessa casa. Isso já se arrasta por muito e muito tempo. Quando chove muito, não há escoamento da água. Quando é seco, nada é feito. E o vereador Lauri falou que para a oposição isso é fácil falar, mas fazer não é bem assim. Que não há dinheiro de emendas para a Secretaria de Obras. Caros colegas vereadores, é só não desviar 1.200.000 em 2 anos, como consta na investigação do Fogo Fato, que é possível melhorar muita coisa em Agudo. Essa também é a minha opinião. Mas o assunto que eu trago também é parabenizar as alunas, a professora, a direção da Escola Alberto Pasqualini, pela conquista. A pesquisa coloca em evidência a educação em Agudo. Parabéns à direção, escola, à professora e também às alunas. E também não posso deixar de falar sobre um fato que gerou muita polêmica durante a semana passada. Eu recebi várias mensagens de pessoas indignadas com a aposentadoria do servidor Moisés Carlos Killian, o vice-prefeito. Corre notícia, inclusive, com a foto da portaria número 426/2019, que concede a aposentadoria. Com certeza, todos nós, vereadores, temos uma posição sobre o assunto, como a população também tem. Preocupado com a repercussão, pedi assessoria jurídica ao IGAN e também procurei a lei complementar 002/2002, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do município. A leitura, ela é interessante, pois vejo também que o executivo comete alguns erros. Mas no artigo 164 consta: será cassada a aposentadoria e a disponibilidade se ficar provado que o inativo, quando na atividade, inciso 1, praticou falta punível com pena de demissão, inciso 2, aceitou ilegalmente cargo ou função pública, inciso 3, praticou usura em qualquer uma de suas formas. Mas não consta nada a respeito se o servidor estiver respondendo sindicância, algo que impeça a concessão de aposentadoria. No meu entendimento, uma sindicância é somente para apurar os fatos e não para aplicar uma penalidade, conforme ocorre com o processo administrativo disciplinar. Analisando sob essa ótica, o procedimento adotado pela administração, ela não fere o regime jurídico dos servidores municipais. Mas observem bem, será cassada a aposentadoria se a sindicância apurar irregularidades e indicar a realização do processo administrativo disciplinar, o PAD, e se o mesmo for condenado. Em outras palavras, caso for considerado culpado pelo processo administrativo disciplinar, o servidor Moisés Carlos Quilho, nosso vice-prefeito, ele terá que voltar ao serviço e ser exonerado. Vejam bem, em caso de culpabilidade comprovada no processo administrativo disciplinar. Mas observo também que no artigo 199, onde consta, o servidor que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido do cargo ou aposentado voluntariamente após conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, caso aplicado. Peço ao executivo para rever essa questão, pois tem informação de que um servidor foi aposentado respondendo a um processo administrativo disciplinar. Acredito ser um erro grave da administração que precisa ser revisto. Para concluir, eu parabenizo a presidente do Conselho, demais conselheiros do Conselho Municipal de Saúde pelo sucesso da 7ª Conferência Municipal de Saúde. Parabéns a todos os envolvidos. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saúdo mais uma vez a todos, senhor presidente. Também parabenizar aqui, professor e alunos, pelo trabalho da Escola Alberto Pasqualini e essa premiação na FUBRA. Acho que isso mostra o trabalho que está sendo feito e acho que é um trabalho muito importante, porque acho que a fala foi muito boa e a mensagem melhora. Não há vida, não há alimento, com toda certeza. Isto é uma preocupação que todos nós temos que levar em conta. Dizer aqui, senhor presidente, eu já levantei esse assunto há umas sessões atrás, mas a reforma da Previdência cada vez está mais nas mídias e cada vez está sendo mais discutido. Eu acho que nós temos que agir com ações, e acho que está aqui os presidentes do sindicato, o Hélio aqui, que com certeza estão se mobilizando, a FETAG, todas as entidades ligadas ao produtor rural, acho que tem que se mobilizar, porque lutas de anos, conquistas de anos que conseguiu, bom, muitas coisas numa água abaixo. A mulher rural se aposenta aos 55 anos, o homem aos 60. Isto foram lutas de anos e anos que os sindicatos, FETAG, entidades ligadas a esse setor se mobilizarem e lutarem por isto. E hoje estamos vendo com a reforma da Previdência que isto provavelmente vai alterar, provavelmente vai passar para 60, 63, 65 anos. E isto é uma preocupação muito grande. Se você acompanha a mídia hoje, parece que o setor da Previdência quebra porque é o produtor rural, são os pequenos que recebem quebra a Previdência. Para vocês terem uma ideia, o pequeno que recebe um salário mínimo representa somente 3% da folha de pagamento da Previdência. 3% somente. E pela mídia que a gente acompanha, por muitos que falam, parece que lá está o problema. Então acho que tem que ser ações que tem que partir aqui de nós, cada um de nós tem os seus tributários, como já foi citado, outros vereadores já citaram isso também. Essas ações de mobilização têm que acontecer, a reforma da Previdência a nível federal tem que acontecer, o Brasil não anda mais assim como está, mas tem que cortar nos lugares certos e não fazer uma reforma para mais uma vez o pequeno pagar a conta e no resto muito pouco acontece. Então acho que essa mobilização temos que nós todos se engajar, eu sei que o sindicato já começou essa luta, já está começando e acho que todos nós temos que se empenhar nisso, porque o produtor rural que trabalha com aos 55 anos, aos 60, para receber um salário mínimo, e este não pode ser o culpado da quebra da Previdência. Seria, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbrand.
Cumprimento os colegas vereadores, nossa presidente, mesa diretora, as demais pessoas que... Voltou a funcionar. Perdi um minuto. Estou levando prejuízo, meu senhor presidente. Vai descontando aí. Parabenizar a nossa diretora aí, que representa a Alberto Pasqualini, também a professora, que fez muito bem da palavra, e dizer que minha ex-colaboradora, né, Marisa? Né? Então, com certeza, não tenho dúvida desse belo trabalho que faz, já está fazendo frente a Alberto Pasqualini. Quero parabenizar os pais, então, e aí, em nome dos pais, né, os alunos aí, que fizeram bonito. E pelo que eu percebi, Diana, de que você ressaltou muito bem, representando nosso agudo, nosso município, né? Sempre deu ênfase a isso. Como seria bom nós poder falar muito mais bem do nosso município? Infelizmente, nós temos fatos que acontecem que talvez o nosso município não esteja tão bem representado lá fora, né? A imagem. Que bom que esse exemplo de vocês, a exemplo dessas duas alunas, Priscila Bessoff e também a Sabrina Milbert, eu até brinquei hoje, né, quando cheguei aqui, dizendo que já não estou mais sozinho aqui, tem mais um Milbert, né? Então, vamos fortalecer essa família Milbert aí, muito obrigado pela presença de vocês. Então, estão fazendo muito bonito, sucesso para essas meninas, que eu já percebo de que são bem metidas, né? São bem capacitadas e que vão ter, com certeza, um brilhante futuro pela frente, né? Que, com certeza, os pais vão apoiar, sem estudo ninguém é. Muito bem pelo tema, né? Da abelha, que faz um papel muito importante, conforme o colega vereador já foi mencionado, que não existe vida sem abelha. Eu, um tempo atrás, quando teve alguém palestrando aqui, me dizendo de que sem a abelha não tem alimento, não tem vida. Eu até no primeiro me deu um certo impacto para ver a importância da abelha, né? Sem contar que ela é uma fonte de renda alternativa, né? Para muitas pessoas, que se torna rentável. Então, meus parabéns, muito obrigado pelos que estão fazendo por nosso agudo. Nós políticos políticos, gostaríamos de chegar a esse, a ter esse respaldo que vocês tiveram lá na FUBRA, né? Nessa grande exposição que esteve lá e que teve muitos agudenses, e é toda a nossa comunidade da região, do município e também do estado, por que não dizer do país todo, representando lá e visitando essa feira. Também eu diria de que nosso presidente Carduzinho, como prefeito municipal, e foi comentário nosso prefeito, né, e agora nosso presidente dessa casa, né, de que o seu grande feito, o maior feito que o senhor que teve nesses 18 dias como prefeito, foi trazer a aposentadoria do nosso vice-prefeito que está lá preso lá, e que traz aqui uma aposentadoria precoce. Né? O assunto foi tema de debate nas reuniões, as rodas de conversas aí pelo nosso interior no município. Então, lhe trouxeram esse baita abacaxi e botaram nas suas mãos, e com certeza o senhor deu o canetaço, que até então é legal, né? Mas muito questionado. Então, eu como vereador, eu não podia deixar de comentar, até não ia comentar, mas conforme o colega vereador já mencionou, eu estou só dando uma pista. Também, quanto não ter dinheiro no município, né? É aquela operação Fogo Fato, vereador Laurinho, né? Tem indícios fortíssimos, inclusive nós temos prisões, várias prisões aconteceram, de que houve um desvio de mais ou menos R$1.100.000. Se esses números foram confirmados, dá para nós comprar aqueles tubos que o senhor acabou de dizer que... são R$1.100.000 que foram desviados na operação Fogo Fato, e que poderia realizar essa obra aí, que é muito importante. Ao contrário, colega vereador Sandro, imagine só o asfalto pronto, vamos fazer o asfalto primeiro e depois nós vamos arrebentar o asfalto para trocar a tubulação, porque está confirmado, comprovadíssimo, de que a tubulação que existe hoje não comporta o volume de água. Isso que o volume de água foi de 130, 140 milímetros. Mas esses volumes de águas poderão ainda, quem sabe, aumentar ainda muito mais. Né? Então são situações que nós precisamos rever, e tenho certeza de que todos os colegas vereadores, né, a atual administração, nós somos a favor, e nós entendemos de que o município, se ele tem condições de captar 3, 4 milhões junto às instituições bancárias, não tenho sombra de dúvida de que nós conseguiremos então 10 milhões para fazermos, junto com esse asfaltamento, nós trazemos essa drenagem urbana, trocar essa tubulação, que é mais importante e tão importante quanto o asfaltamento. Gostaria de pedir meu espaço, acho que tenha esgotado meu tempo, senhor presidente.
Espaço do concedido.
Líder do partido
líder
da
do progressista.
Progressista. Gostaria também de dizer da importância do tema abordado pelo colega vereador Itamar, quanto aqueles alunos lá da Escola Santo Antônio, que residem no município, no território do município de Paraíso do Sul, e que, pela aproximação do Colégio da Santo Antônio, precisam estudar lá, porque senão seria um transtorno muito grande. Esses pais também me procuraram, colega vereador, e me pediram de que a gente, como vereador, né, nós todos aqui desta casa, pudéssemos empenhar o máximo para que nós consigamos também fazer com que aqueles alunos retornem, que possam estudar na Escola Santo Antônio, pois que senão seria um transtorno muito grande. Eles se deslocam para outro lugar muito distante no Paraíso do Sul. Também, quanto à questão ainda de recuperação de estradas, eu estive presente, inclusive me mandaram agora aqui, de que, Rui, tu não vai falar da Jura? Preciso falar, sim, um grande evento, essa Olimpíada da Jura. Aconteceu no sábado e domingo, parece-me que tinha mais de 500, 600 pessoas presentes no sábado, também 500, 60 pessoas também no domingo, onde eu me fiz presente também no domingo. A juventude toda estiveram lá. Não só a juventude, professora, mas as pessoas de idade, vovô, vovó, os pais estiveram lá. Eu só tenho a parabenizar o pessoal pela organização da Jura, né? Esses grupos que lá se fizeram presentes, que disputaram de uma forma muito sadia, muito legal, em várias competições, em várias modalidades. Está de parabéns para aqueles que conquistaram o primeiro lugar, mas não só o primeiro lugar, como pela participação, pela forma de poder estar lá, de compartilharem conhecimentos, amizades. Eu fiquei muito satisfeito da maneira que foi conduzido, principalmente no domingo no qual eu estive lá. E depois tiveram ainda uma reunião dançante lá, onde teve a escolha das rainhas, todas elas muito bem ajeitadas, muito bem bonitas, muito bem representadas pelos seus grupos, pelas suas localidades. Ainda entendo de que o pessoal que está aqui da região sul, vejo de que não tem nenhum grupo, né? Nós precisamos motivar esse pessoal lá da região sul para também fazer um grupo. Nossa região sul não pode ficar sem grupo. E quem sabe cabe a Diana aí, que é a professora, a nossa Marisa, né? Como eu estava dizendo antes já, foi minha colaboradora, né, Marisa? Né? Muito metida, muito organizada, está de parabéns. O que nós precisamos criar esse grupo lá no Rincão do Pinhal, Porto Alves, para competir junto nessas Olimpíadas, que divulgam, né, o nome da localidade também. Eu tenho certeza que do Rincão do Pinhal, Rincão do Mosquito, Cerro Chato, essa região do Porto Alves aí, também, quem sabe no próximo ano, a exemplo da escola de vocês, possa, quem sabe, nós fazer um grupo lá organizado e que a gente possa também representar a região sul, que até no momento não está representada nessa Olimpíada. Também preciso aqui dizer dessas recuperações que eu estava dizendo um pouquinho antes, e nessa visita que eu tive lá, eu recebi uma receptividade desse pessoal muito legal, desde o vovô, vovó, as pessoas que estiveram lá me parabenizando. Eu vejo de que, colegas vereadores, muito contrário do que muitos pensam, essa sessão é hoje pela Alternativa e amanhã principalmente pela Rádio Agudo. As pessoas param, inclusive, de trabalhar, entendeu? Para escutar o discurso de nós vereadores, né? Inclusive, muitos, desculpa, talvez até a expressão, talvez alguns até dizem de que não farei uso desse espaço, né? Até tiveram algumas pessoas me dizendo: bah, Rui, os vereadores que não têm assunto para tratar nas sessões, nós vamos usar o mesmo termo, de que quando eles virem aqui para a nossa localidade pedir o voto, né, eles vão dizer: olha, eu não vou fazer uso do meu voto, né? Então serve como estímulo a todos, né, para que tragam assuntos que a população gosta de ouvir. E me parabenizando pelas atitudes que eu estou tendo aqui nessa casa, cobrando bastante, que é um perfil que eu tenho, né, a exemplo das recuperações que aconteceram. Eu tive na semana passada, aproveitando a estada aqui da família Mills e Bessoff, né, de que a recuperação das estradas, principalmente vicinais, colega presidente, né, precisa acontecer. A exemplo da entrada do Dilon Blay lá. Nós temos essa entrada que está difícil, inclusive, senhor presidente, de andar de moto. Está difícil para andar lá. Então, precisamos de eu ter uma atenção especial para essa localidade, a exemplo de eu tantas outras. A exemplo também, eu ouvi o colega vereador Itamar falando da região alta. Nós temos lá na entrada lisa, inclusive o pessoal vai estar atento, vai estar ligado na Rádio Aguda amanhã e vai estar nos ouvindo. As patrolas foram para lá, mas nós temos essa entrada dos lisa lá, que inclusive o pessoal, recomendado pela atual administração, que era para fazer daqui a pouco as roçadas lá, para que pudesse uma patrola passar lá. Roçaram por várias oportunidades já, inclusive a patrola não apareceu lá para fazer o patrulhamento. Então, né, então precisamos essa recuperação dessa localidade. A exemplo também do Cerro Seco, em algumas regiões nós também temos dificuldade de traficabilidade. Temos bueiros quebrados, entupidos e tantas outras dificuldades para o pessoal lá também. E também aproveitar mais uma vez e convocar o pessoal da Patrulha Agrícola, né, para que o pessoal vem até a Secretaria da Agricultura fazer a inscrição lá, porque as horas de máquinas estão lá e precisam ser ocupadas pelo nosso contribuinte. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Mais uma vez, cumprimento ao nosso presidente, vereador Cardozinho, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria. Separei aqui um dos assuntos e não posso deixar de comentar sobre esse belo projeto da escola Alberto Pasqualini e parabenizar a coordenadora, a Diana Miller, a diretora Marisa, as demais que compõem todo esse educandário, pelo projeto escolhido, e principalmente as duas alunas, a Priscila e a Sabrina, né, que fizeram e trabalharam em cima deste acompanhamento, desse projeto, desta pesquisa tão importante para que as plantas possam ter o cruzamento que se deve ter. Então a gente é testemunha disto, e eu trabalho há muito tempo no interior, e aqui está meu colega concorrente, o Silvio Goldman, trabalhamos junto na defesa da cultura do tabaco, e as empresas de tabaco, juntamente com a FUBRA, o Sindicato de Tabaco, eles têm um trabalho muito grande em cima de controle de produtos agrotóxicos que possam amanhã ou depois prejudicar insetos, abelha, que faz a fecundação e faz o cruzamento do pólen com a flor. Então, esse trabalho é maravilhoso e parabéns a toda a equipe envolvida nesse projeto. E está aí o resultado. Um projeto bom, pessoas que trabalharam com muita vontade, as alunas também. Está aí o resultado, recebendo esse agradecimento, aí, esse troféu aí de, acho que é gota de ouro, ver gota verde, do projeto Verde a Vida. Então, parabéns, vocês merecem, eu sei da vontade, da forma que vocês trabalharam para poder chegar lá, porque não se faz um simples projeto e se conquista algum título daquele simples projeto. Então, parabéns. Você comentou, e aqui a maior parte do que se fala é referente a problemas no município. Mas nós temos coisas boas, coisas que... Aqui está o exemplo da Alberto Pasqualini, mostrando o nosso município aos demais e recebendo esse lindo troféu. E eu diria assim, não é só isso. Nós temos muita coisa boa no município de Agudo. Só que, às vezes, a crítica é a primeira a ser falada. O que se faz de bem ou se faz certo, ninguém fala. É muito pouco falar. A nossa maneira de ver as coisas também é assim. Eu, às vezes, eu conquisto uma coisa ou peço uma coisa e eu não agradeço a pessoa que fez. Isso na administração não é diferente. Temos aí o município de Agudo. Dá para ver os finais de semana inúmeras pessoas vindo de outros municípios, se divertindo, comprando, estando aqui no município de Agudo, dizendo para nós. Eu, inclusive, várias pessoas me disseram: ó, como está maravilhoso tal coisa, o Natal Luz de vocês, como está maravilhosa a cidade de vocês. E a gente acaba aqui escutando, e nós mesmo, como situação, falando dos problemas do nosso município. Eu sei que tem problema. Eu sei que eu gostaria de ter uma cidade que não tivesse alagamento. Pergunta se Porto Alegre não é um caos com 30 milímetros de chuva ou 50. Aqui deu 130. Pergunta como é que é nas grandes cidades, as cidades planas. Nós temos uma cidade plana. É mais difícil de escoar a água das chuvas que caem em grande proporção. É difícil de selecionar, é. É difícil de ter verba para fazer, é também. Não é simplesmente tu retirar um dinheiro e recolocar. E eu ouvi aqui, e aí talvez o Mauro pode me dizer que eu não escutei direito, que ele não falou isso. Ele disse que o município desviou 1.200.000, 1.300.000. Tu afirmou que ele desviou 1.300.000. Eu ouvi isso. Não. Eu ouvi que o município desviou 1.200.000, 1.300.000 e não tinha como fazer a canalização porque o município desviou 1.200.000. Depois, lá no discurso de que falou sobre o nosso vice-prefeito, que foi assinado a aposentadoria, ele disse, em caso de culpa. Tá? O Rui já falou diferente. O vereador Rui disse, em caso de ser condenado, foi desviado 1.200.000, 1.300.000.
O desvio está comprovado.
Eu estou falando.
Eu sei o que você está falando.
É o meu espaço.
Peço ao vereador Mauro.
O processo não terminou. O processo está em julgamento. Ninguém, no momento, é culpado. Então, não se afirma que foi desviado. Depois que der a sentença, aí o fulano é culpado. E se for culpado,
Eu peço que o plenário faça silêncio e o vereador Mauro também.
Se for culpado, vai pagar. Eu nunca desviei, ladrão. Nunca desviei. Mas desde que seja condenado. Tá? Tem que cuidar muito das palavras que se coloca aqui nessa casa. Outra coisa, diz que. Na sessão anterior, diz que um lavador... Eu peço um espaço de líder do governo.
Espaço concedido ao vereador Tamar Pontel.
Na sessão anterior, diz que um servidor que lava carro, ele tinha um decreto do prefeito que autorizava o servidor a manobrar um veículo para colocar na rampa para lavar o auto. E tinha pessoas aqui que viram esse servidor andando com veículos da prefeitura na cidade ou no interior. Esse servidor está afastado mais de um ano, o concurso público ele foi afastado. Como é que viram esse servidor andando com veículo? Se o cara nem está trabalhando mais na prefeitura, está afastado pelo concurso público. Agora se surgiu de novo o DISC, que estão batendo ponto e não estão indo no trabalho. Se é, tira foto, prova e pega o cartão ponto e nos traz que vai para o processo administrativo, vai na promotoria e caça o servidor público que faz isso. Então trazem prova para nós, que eu não defendo quem faz isso. Se está fazendo, vai pagar, vai responder processo administrativo e vai na promotoria e registra denúncia e amanhã depois esse servidor será cassado, perde os seus direitos de servidor público. Mas o DISC diz que tem que parar, tem que ter provas que trazem aqui e que possamos trabalhar em cima de provas. Fotos que o servidor está em casa, está ao dia, bateu o ponto, que aí a gente vai a fundo buscar o que realmente aconteceu com o servidor, se realmente ele está afastado ou não, ou se tem algum atestado de saúde, de que não possa trabalhar, pode. Mas aí nem um ponto deveria bater, penso eu. Mas só um manifesto meu, que eu escuto bastante, e não criticando ninguém, mas quando se fala alguma coisa, tem que estar decidido o que foi feito. Se roubaram 1.200.000, não terminou o processo. Eu não sei se roubaram. A justiça afasta 9 servidores do concurso público, 8 não estão ganhando salário pago, 1 está ganhando. Que justiça é essa que determina para um que está recebendo e os outros 8 não recebem? Que tipo de justiça é essa? O processo é o mesmo? O envolvimento é igual? Por que que um ganha e os outros não? Prendem o Michel Temer e um procurador libera ele. Vocês acham justo isso com tanta prova que tem? Que justiça é essa? Então esperamos a sentença e se tiver culpado, que pagam. Que pagam porque se foram culpados, eles sabiam o que deveriam ter feito, o que fizeram. Vão pagar. Eu não defendo ladrão. Mas eu quero que pelo menos a hora que a justiça determinar. Se a justiça está certa, eu não sei. Eu fico na dúvida, porque com tanta coisa que um libera, outro pune, eu não sei o que é a justiça, na verdade. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas e o pessoal ainda que se encontra na galeria. Essas coisas de bate-boca aí, mas é bom, é assim que funciona, a gente tem que clarear as coisas mesmo. Mas nós já vamos chegar lá no momento. Primeiro também tenho que parabenizar assim, ó, do colégio aí do Alberto Pasqualini, a diretoria, os professores, alunos. Não, e foi bem explanado que você falou, bem, uma coisa bem legal, assim, isso dá um incentivo, até mais uma opção aumentar uma renda familiar, é bem. E outra, assim, abelha sem ferão, né? É bom, é. Então é uma coisa muito bem, bem prestativa, uma coisa boa. É bom, é um incentivo. Nós também estivemos no dia 5 de 4, eu e o presidente da Câmara, estivemos representando nós na Marcha dos Vereadores para as demandas regionais da Quarta Colônia. E também nós tivemos porque as demandas regionais, elas são de toda a Quarta Colônia. Então estivemos fazendo junto isso, um efetivo futuramente da segurança será um efetivo de mais pessoas na Polícia Civil da Quarta Colônia. Outra também, a infraestrutura será também pela regional, o nosso asfalto futuro Agudo e Barama, também é uma que a gente estava, uma demanda, a gente está com ela firme ainda. E a da saúde também, que ela é uma demanda regional, é o repasse de salários atrasados aos hospitais, para tentar colocar todos eles em dia, e também a abertura do hospital regional. Essas são umas coisas que a Quarta Colônia vai correr atrás das demandas regional. E a do nosso município vai ser uma daqui a uns dias que a gente ainda está trabalhando em cima. Sobre a volta do... falada sobre o... vamos dizer, o asfalto, a drenagem urbana. O Itamar falou uma coisa bem... falou bem. São Paulo, Porto Alegre. Mas nós estamos no início aqui. Então nós temos uma chance muito grande de planejar. Nem que custa 5 milhões, 6 milhões. Temos como planejar ainda essa drenagem urbana. Então está na mão da nossa população para fazer isso, para ficar uma coisa bem feita. Então, estamos aí, nós, vereadores, defendemos essa causa aí, para fazer uma coisa para ficar, mas bem feita. Então, eu acho que não é uma crítica que a gente está fazendo, é até uma solução, falando nas tubulação, apesar de achar que é crítica, não, acho que é uma solução para o problema. Se é o custo alto, mas pelo menos vai resolver e vai ficar bom. Nem que seja alto custo. Não é uma crítica, é uma solução isso. Eu acho que é isso que nós todos queremos e a população também quer. Seria isso, senhor presidente.
Também quero aqui parabenizar a Escola Alberto Pasqualini em nome da diretora Marisa. Cumprimento os demais. Também quero cumprimentar aqui a Jura, pois lá no último sábado também tive presente. Belíssimo. Belíssima Olimpíadas. Também não posso ficar aqui quieto e calado depois dessa discussão, dos comentários via rede social, que eu, sinceramente, eu não li nenhuma, que eu não perco meu tempo lendo. Sempre as mesmas pessoas. Pessoas aquelas que gostariam de estar no poder, eu acho que não estão. Pessoas que até gostariam de ter um emprego na prefeitura, por não ganhar um emprego, falo mal da prefeitura. São pessoas que sempre fazem isso. Dizer ao vereador Mauro, com todo o respeito que eu tenho para o senhor, que o senhor é professor, dizer assim que foi desviado 1.200.000. O senhor afirmou que foi desviado, mas então logo o senhor já disse que ainda, né, está sendo julgado, investigado. Já o vereador Rui falou em 1.100.000. Então um é 1.200.000, para o outro é 1.100.000. Também dá para ver que não tem, os dois também não têm a mesma opinião. Dizer assim ao meu vereador Rui, quando o meu grande feito foi assinar a aposentadoria de Moisés Killian, eu pergunto também ao meu colega vereador Mauro, o decreto das calçadas que o senhor tanto queria, foi o Cardozinho que assinou. Então, será que, até me parabenizou por isso, então que será isso não foi um bom feito? Dizer assim que a aposentadoria de Moisés Killian passou pela DPM, passou também pelo controle interno e pela assessoria jurídica da prefeitura. Isto, tá. Então assim, ó, porque eu acho que deu tanto comentário, porque o Cardozinho veio lá do interior, veio lá do Cerro, que o Cardozinho não tem um doutorado para assinar um papel. Eu acredito que se eu não fosse morar lá no interior, em Vesto Cerro, não ia ter tantos comentários. Não dos senhores vereadores, e sim nas redes sociais. Dizer assim que, se eu amanhã fosse assumir a prefeitura de novo, e amanhã viesse a portaria para assinar aposentadoria de Moisés Carlos Killian, eu fazia a mesma coisa. Eu assinaria. E não pensava em dizer assim que foi o meu maior feito que eu fiz nesses 18 dias de mandato. O vereador Rui sabe, me visitou no gabinete e também até algumas demandas do colega vereador foi atendido. Então eu não admito quando as pessoas acham assim que o maior feito foi. Porque eu não acredito em rede social. Porque o próprio colega vereador Mauro nos chamaram até de larápio. E eu, graças a Deus, nunca roubei uma bala de ninguém. Então, e nós ficamos quietos, ficamos omissos por isso. Por pessoas que vieram em rede social chamar nós vereador de larápio. E nós ficamos quietos. Nós não havíamos feito isso. Uma postagem também esses dias sobre o prefeito. Que, meu Deus do céu, não tem cabimento uma pessoa fazer. Também, eu acho que ficou quieto. Isso aí, eu acho que nós temos que tomar também algumas decisões. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será no dia 15/4, conforme o requerimento aprovado, número 4/2019, teremos sessão extraordinária, logo após as comissões. Nada mais havendo a tratar, convoco ao senhor vereador para a sessão, declaro encerrada a sessão.